Então, por favor, encontre uma posição confortável. A gente vai fazer uma sessão de 15 minutos. Sem pressa, quando você for achar uma postura assim, toma seu tempo para realmente ficar à vontade, assim. Aí sinta a sua coluna ereta, desde a base até o topo da cabeça, como se, às vezes a instrução diz, como se estivessem puxando um pouquinho o seu cabelo, de modo que o topo da cabeça, você sente a extensão da coluna até lá em cima. E deixa o corpo relaxado, deixa o corpo bem solto ao redor dessa estruturação natural da coluna. E descanse por alguns momentos sem fazer coisa alguma. Do jeitinho que você tá, só deixe. Deixe o corpo, deixe a respiração, deixe a mente. Só descanse nesse estado de receptividade, de permissão. Qualquer estado tá ok, tá perfeito. No começo da prática, a gente gera motivação, a gente pode lembrar da visão, da sabedoria. Só se dá conta de que a nossa consciência é naturalmente livre, espaçosa, bondosa. Ela é naturalmente livre de todas as emoções que a gente já sentiu e vai sentir ainda. Ela é naturalmente livre de todo o nosso passado. De todas as contrações, de todas as situações. E é só por isso que a gente pode praticar desfazer os nós, porque os nós não são rígidos e eternos e sólidos como parece. E sabendo disso, a gente lembra que todos os seres têm essa consciência livre, a vida é essa. Esse espaço, a vida, essa constante flexibilidade, dinamismo. Então, quanto mais a gente reconhecer essa consciência livre em nós, mais a gente vai ver ela nos outros, convidar ela nos outros, convidar ela no mundo, convidar ela em cada situação. A gente realmente vai nascer. Cada vez mais como um agente de mudança natural, só pela nossa presença. Quem já tomou o voto do Bodhisattva, lembra desse voto. E com essa motivação, a gente entra na prática. Deixa que a sua consciência saia da postura, atitude de fazer. E só testemunhe, só deixe. E primeiro começa iluminando o corpo todo, especialmente a conexão com o chão. Deixe que a consciência saia da cabeça e deite lá na base. Realmente como você se sentisse no colo da terra. Você não precisa mais nem mesmo te sustentar. Você se sente sustentada e relaxa. Largue o seu corpo como se você largasse um objeto. E como a gente tem uma sessão muito curta, você não precisa mais se mexer. Você vai ver que o corpo ele vai naturalmente respirar, vão ter os movimentos do corpo inteiro respirando. Às vezes a gente vai engolir saliva ou piscar. Mas experimente ver o que acontece com o meu corpo quando eu paro de mexer nele. Ele vai se sentir autorizado para realmente descansar e parar de ser comandado pelas nossas aflições. Então, o corpo vai adorar ser deixado em paz. Com essa atitude da consciência de só iluminar e não fazer nada, sinta a respiração acontecendo no corpo todo. Perceba como o corpo ele tende a soltar quando o ar sai. E a gente vai seguir em silêncio. Apenas permita que a sua consciência fique presente com cada vez que o ar sai, cada vez que o ar entra, cada vez que você nota o intervalo depois do finzinho da exalação. Tem algo que para, você só fica. Só observa a respiração acontecendo momento a momento. A prática é bem simples. E você não precisa fazer mais nada além disso. Deixe que cada vez que o ar sai, cada vez que a exalação acontece, deixe que esse seja o momento de você dissipar, como se dissipa, como o vento dissipa fumaça no espaço. Dissipe qualquer luta, qualquer tentativa de achar outro estado melhor. Que a fixação e identificação com os movimentos da mente. Então, a mente pode ter ansiedade, vontade de se mexer, inquietação, dúvidas, pensamentos, lembranças. Mas você só percebe o ar saindo. A exalação não dissipa os pensamentos, mas ela dissipa a nossa fixação a eles. Então a consciência vai ficando clara, presente e sem trabalho, sem fazer coisa alguma. E aí a gente pode realmente relaxar, porque está tudo bem, a gente não precisa fazer nada, momento a momento. O ar entra, o ar sai, e eu estou aqui. A gente segue em silêncio. Assim que você notar que a sua consciência se fixou em alguns pensamentos, só retorne e descanse novamente, percebendo o ar entrando e saindo. Não importa o que aconteça, o ar está sempre entrando, saindo. E descanse aí. Então, se você quiser, você pode se alongar um pouquinho, se espreguiçar. Então, pessoal, essa simples prática assim, de shamatha, mais importante do que fazer ela direito, especialmente quando a gente está no começo, igual eu tô, é você entender o contexto dela e para onde ela leva, porque é isso que faz você se animar em fazer mais. Porque às vezes, se você só se anima a partir do método, né? O método é meio chato se só focar na respiração, né? Por que que eu faria isso? E se você só se anima a partir do resultado que você tem mais resultado indo para a cachoeira, o resultado imediato. Então, é muito o que vai nos animar é o horizonte, é a visão a longo prazo, assim, dessas práticas. A cachoeira não tem muita visão a longo prazo, sorvete também não, mas isso tem. Então, quando a gente lembra do contexto, a gente, uau, meu Deus, a gente tem vontade de voltar. Então, eu vou listar só três coisas na conexão com as relações, o porquê que shamatha, que essa prática só de calmo repousar, ela tem implicações assim extraordinárias. A primeira delas é que porque a gente está ficando com algo, a gente está aprendendo a relaxar em algo, a ficar com aquilo por mais tempo, a gente fica mais presente com os outros, então a gente consegue ficar com alguém por mais tempo. As pessoas têm, muitas pessoas, no fundo, o que elas querem é fica comigo, sabe? Essa expressão às vezes é adolescente, mas as pessoas todas querem que você fique, né? Essa capacidade de ficar com alguém. Tanto que quando a gente surgiu esse verbo, né? Em vez de falar beijar ou namorar, ah, ele tá ficando comigo. Isso é muito profundo, porque significa que esse ser, ele tá comigo, ele tá ficando, ele tá. Entende? A atenção dos outros estão todas assim, a atenção dele fica comigo. Então, é um pouco assim. Claro que fica meio obsessivo, né? Mas a gente vai aprender a ficar sem fixação. Mas o ponto é, os seres estão todos querendo alguém que fique com eles. Então a gente precisa primeiro treinar a capacidade de ficar com qualquer que seja a coisa. E como é mais difícil contratar um ser para você fazer chamata nele, você usa a sua própria respiração. Porque a respiração, não importa o objeto, você está só focando, está treinando a capacidade de ficar. Isso para você também tem implicações maravilhosas, porque eu muitas vezes eu falo para as pessoas assim, sente o cheiro desse vinho, né? E aí eu vejo quanto que elas dedicam para isso. Elas dedicam quase nada. Elas dedicam quase nada. Elas, ah, legal. E eu vejo que ela não sentiu. Eu consigo sentir que ela teve a ideia de que ela tá fazendo, mas ela não realmente fez. Entende? É igual quando a gente vai na prática e fala, agora eu vou só focar na exalação. A gente pensa que o ar está saindo, a gente pensa o ar está saindo, mas a gente realmente não aproveita a exalação. Então a gente está perdido no mundo da discursividade. Daí a pessoa precisa de mais vinho, porque como ela não está sentindo porra nenhuma, ela precisa tomar mais. Mas se ela sentisse um pouquinho, às vezes o cheiro é suficiente. Eu já vi gente que é realmente apreciador. Meu professor ele nunca fica longe de ficar bêbado, ele nunca termina nem às vezes a taça. Você serve uma taça, ele não termina uma só taça. Mas o que que ele faz? Às vezes ele só cheira e volta o vinho. Ele às vezes nem bebe, entende? Ele cheira e volta o vinho, porque aquilo já é completo em si mesmo. Então você vai apreciar muito mais, então você vai precisar de bem menos das coisas, você não vai se embebedar no sentido de se perder nas aparências, porque você está apreciando, tá? Então é bem bom. A segunda coisa é que você vai ter paciência. A Pema Chodron diz que quando você sente em silêncio, você fica, você fica, você fica, você vai desenvolvendo o que ela chama de steadfastness, que é tipo, ficar steady é ficar firme, né? Então, você fica de algum modo firme, você fica contínuo, você fica com uma capacidade de não, é quase que resiliência também. Você não muda quando as coisas mudam, mas não é que você está rígido, é que você tem um aspecto de não reatividade, de não se abalar. Então, isso é muito útil quando você vai lidar com seres, porque os seres vão girar muito e você faz o voto de ficar. Você fica, não é que você vai ficar. Você vai ficar na relação de compaixão. Você não vai deixar a sua relação girar para uma relação complicada só porque o ser está complicado. Então você tem um aspecto autônomo, digamos assim, na relação com o ser. Então é super bom. Você faz o voto de ficar. Então você faz assim, não importa como eu esteja, não importa como é que a minha mente está girando, eu estou aqui. Então isso é uma amizade com você que depois se transfere até uma amizade com os seres. E os seres vão valorizar muito isso, porque a maioria dos seres ao redor deles, quando eles param de agir de um certo jeito, os outros, eles estão na dependência daquilo, aí eles abandonam. Então, os seres são frequentemente abandonados pelos outros, porque eles fazem erros e aí os outros vão embora. Então, a gente vai falar, eu não vou te abandonar. Mas isso a gente vai falar com a nossa presença, com o nosso olho, porque é bem estranho você falar isso para alguém. Mas você vai só viver assim. E o terceiro ponto é que a gente vai treinar a sabedoria, porque eu estava conversando ontem com uma pessoa e aí ela começou a me contar um pouco o fluxo mental dela. E ela contou várias coisas assim que ela não soltou dos seres, porque ela falou, olha, desde que ele falou aquilo, porque ele falou aquilo, e aí aquilo me levou aquilo, me levou aquilo. E daí é um pouco isso, se ela treinar, soltar qualquer pensamento que surge, ela solta, qualquer pensamento que surge, ela solta, para de encanar com o pensamento. Ela vai ficar mais livre dessas coisas todas que aconteceram. E aí, quando ela olha o ser, ela vai olhar mais fresco. Não importa o que aconteceu, entendeu? Não precisa ficar toda hora catalogando e lembrando e se agarrando às coisas. Então, tão simples quanto isso. Os pensamentos vêm e a gente só está presente na respiração. Então, a gente não dá tanta bola para os pensamentos. A Lama Tseri, no Voto de Refúgio, ela falou que a gente trata os pensamentos como se fossem tesouros. Cada pensamento é muito incrível que a gente precisa abrir, a gente precisa falar para todo mundo. Então a gente vai ter uma relação que é um pouco menos autocentrada, tipo os nossos pensamentos não importam tanto. E aí, quando a gente olha o ser, a gente vai olhar mais o ser e menos os nossos pensamentos. E o que ele falou ou não falou, a gente só vai olhar o que ele está falando, né? Então, isso tudo vem da prática de shamatha. Então, agora eu vou compartilhar com vocês aqui para a gente seguir. A gente vai ler um pouquinho e vai praticar um pouquinho, e aí amanhã a gente vai talvez terminar esse trechinho. Então, ontem a gente leu sobre Bodhicitta e hoje a gente vai ler a instrução que ela dá para a bondade amorosa. Ontem eu dei uma sugestão de paciência na hora de praticar, e agora eu vou dar uma sugestão para quem está achando isso. A gente está em 103 pessoas. Como eu achei por muito tempo, para quem está achando isso muito simples, muito bobo, muito, sei lá o quê, vou ficar trazendo cedo e falar que ele seja feliz. Vocês, no meu caso, por que que eu sempre queria as práticas de sabedoria e sempre queria shamatha e queria, tava nem aí para essas práticas de compaixão. É porque elas vão nos deixar humildes no sentido de que elas vão, quando você traz o ser, você vai perceber que você está mais rígido, você vai perceber que você tem mais inveja do que parece, mais orgulho do que parece, mais carência do que parece, você é mais confuso do que você acha que você é. Então, para quem está achando que isso é muito simples, na verdade a gente está com medo de perceber o quanto que a gente é confuso, né? Não, a gente quer, não, a gente não está tranquilo. Eu sei o que eles têm que ser felizes, está ótimo. Mas quando a gente realmente vai olhar para os seres, significa que eles vão espelhar a gente. Então, eu tenho certeza, assim, por isso que eu não queria fazer essas práticas antes, porque eu queria manter a minha arrogância de que eu está resolvido, eu preciso só agora me iluminar e focar na sabedoria. Mas não está resolvido, Gustavo. Tem que olhar a primeira namoradinha, você ainda está com apego a ela. De vez em quando, várias vezes você pensa nela assim, ah, e você faz assim, ó. E aí você também não vê ela, você não consegue ter amor por ela, você tá só pensando que ela é a sua primeira namorada. Aí tem outra pessoa que você tem ainda uma relação de culpa, e outra você tem uma relação de mágoa, e outra pessoa, e assim por diante. Então, tudo isso vai te espelhar. Então, só para quem tá achando isso bobo, né? Vocês estão vendo a tela, Júlia, Darcy, vocês estão vendo a tela do texto? Tá bom. Então eu vou ler aqui. Então, bondade amorosa. Ela começa com uma citação do Mahatma Gandhi, né? A paz entre nações deve se apoiar na sólida base do amor entre os indivíduos. Para mostrar como isso não é uma prática só pessoal, isso é só o que a gente precisa no mundo hoje, né? E ela começa falando isso. Nossas tentativas pessoais de viver humanamente neste mundo nunca são desperdiçadas, ou seja, sempre cada ação que você faz conta. A escolha de cultivar o amor em vez da ira pode ser justamente o que é preciso para salvar o planeta da extinção. O que faz com que nossa boa vontade cresça e nossos preconceitos e ira diminuam? Então é importante, essa é uma pergunta importante. Disse tradicionalmente que a raiz da agressão e do sofrimento é a ignorância. Mas o que é que estamos ignorando? Entrincheirados na visão estreita de nossas preocupações pessoais, o que ignoramos é o nosso parentesco com os outros. Uma das razões para por que nos treinamos como guerreiros bodhisattvas é para reconhecer nossa condição de interconexão. Para desenvolver a compreensão de que quando fazemos mal aos outros, estamos fazendo mal a nós mesmos. Então, treinamos para reconhecer a nossa rigidez. Isso é bem importante. A gente vai trazer os seres, não tem tanto a ver com o ser, mas tem a ver com o fato de que com aquele ser a gente está rígido. Então, a gente, na verdade, está andando pelo meio do nosso coração quando a gente está trazendo os seres. Treinamos para ver que os outros não são tão diferentes de nós. Treinamos a abertura do coração e da mente em situações cada vez mais difíceis. Então, uma coisa, pessoal, é ler isso aqui, ó. Os outros não são diferentes de nós. Outra coisa, isso é entender. A segunda coisa é contemplar, ou seja, você traz um ser específico e aí vê assim. Então, a prática demora porque a gente já entendeu, tudo bem. Ah, claro, a gente é uma grande família. Só que a gente não está vivendo assim, porque o nosso coração não está respirando, não está bombeando assim. Então, a gente precisa fazer ele ver assim. Então, a gente vai até lá e vê um a um. Até que tem um momento em que se diz que não precisa chegar em 8 bilhões, porque é infinito seres mesmo. Mas tem um momento em que a gente destrava, né? Mais e mais. Então, para um aspirante a Bodhisattva, a prática é essencial. Então, para nós, né, a prática essencial é cultivar Maitri. Maitri é parecido com metta, mesmo sentido, assim. Nos ensinamentos de Shambhala, isso é chamado de colocar nossa mente do medo no berço da bondade amorosa. Outra imagem para Maitri, ou bondade amorosa, é a da mãe pássaro, que protege e cuida dos filhotes até que eles estejam fortes o suficiente para voar. As pessoas às vezes perguntam: quem sou eu nesta imagem, a mãe ou os filhotes? A resposta é que somos ambos, tanto a mãe amorosa quanto aqueles horríveis filhotinhos. A identificação com os filhotes é fácil, cegos, inexperientes e desesperados por atenção. Somos uma pungente mistura de algo que nem é tão bonito, mas que é muito amado. Quer essa seja a nossa atitude para conosco ou para com os outros, ela é chave para que aprendamos como amar. Permanecemos conosco e com os outros quando estamos gritando por comida e não temos penas, e também quando estamos mais crescidos e mais atraentes pelos padrões mundanos. Ao cultivarmos a bondade amorosa, primeiramente, treinamos para ser honestos, amorosos e compassivos com nós mesmos. Em vez de alimentarmos a autodepreciação, começamos a cultivar uma bondade que vê claramente. Algumas vezes nos sentimos bons e fortes, outras vezes nos sentimos inadequados e fracos. Mas como o amor maternal, Maitre é incondicional. Independente de como nos sentimos, podemos desejar ser felizes. Podemos aprender a agir e a pensar de modo que plantemos sementes para o nosso futuro bem-estar, tornando-nos aos poucos mais conscientes daquilo que causa felicidade, bem como do que causa aflição. Então a gente vai ter que direcionar o nosso desejo de ser feliz, né? Com sabedoria. Sem bondade amorosa conosco, com nós mesmos, é difícil, se não impossível, senti-la genuinamente em relação aos outros. Então, a Pema Chodron sempre fala isso: a gente espelha a relação que a gente tem conosco e com os nossos pensamentos, com a relação que a gente tem com os pensamentos, emoções e ações dos outros. Então, quanto mais você for capaz de, em vez de falar para você, eu vou só te amar e só vou desejar que você seja feliz se você fizer certinho, mas falar assim: não importa se você está todo mal hoje. Ainda assim, eu desejo que você seja feliz. Ainda assim, eu tô com você. Ainda assim, eu não soltei da sua mão. Então, você gera uma amizade, uma confiança de que, por mais que você esteja torto nesse momento, você pode se desentortar. E você fica com você ajudando isso a acontecer. Então, é como se você começasse a confiar de que, mesmo quando você está perdido, nada está perdido por causa do amor. Então, o amor, ele sempre vê mais, ele sempre sonha, ele sempre imagina, ele sempre está lidando com o potencial de liberdade. É isso que é o amor. Então, quando você tem esse amor com você, é natural que você veja o ser todo perdido e você diz, assim como eu estava perdido e eu sei que dá para né, descontrair assim o que está contraído, eu tô com você, eu tô com você. Então, essa capacidade de ficar com você vai gerar uma capacidade de ficar com os seres. Então, e com o tempo também os seres vão confiar em você, porque eles estão vendo que você tá ficando com eles, não importa o que eles façam, né? Eles vão te testar, tipo uma criança, assim. Passar da agressão à bondade amorosa e incondicional parece ser uma tarefa assustadora, mas começamos com aquilo que nos é familiar. A instrução para cultivar Maitre ilimitada é de primeiro encontrar a ternura que já possuímos. Tocamos essa nossa gratidão ou apreciação, nossa já existente habilidade para sentir benevolência. Então, o ponto suave que a gente viu ontem. De maneira muito prática, entramos em contato com o ponto sensível da bodhicitta. Não vem ao caso se encontramos na ternura do amor ou na vulnerabilidade da solidão. Se procurarmos por aquele ponto sensível, desguarnecido, sempre poderemos encontrá-lo. Então, por exemplo, se você pensa assim, você está olhando que está todo mundo morrendo, tem mais de 200 mil pessoas morrendo de Covid. E aí você começa a falar, nossa, eu preciso cuidar mais ainda. Imagina se eu pegar, imagina se meus pais. Então você começa a perceber que você tem medo, né? Então, vamos supor, você sai na rua e você tá com a máscara, aí você talvez dá uma apertada a mais na máscara. Então isso aqui, ó, é o ponto sensível da bodhicitta. Você está querendo ser feliz. Então você se conecta com isso. Fala, meu Deus, eu tenho muito medo. E aí você começa a perceber mais claramente isso nos outros, né? Então, qualquer emoção que você tem pode servir para você se conectar com o ponto sensível da bodhicitta. Porque é o seu coração sensível que deseja ser feliz o tempo inteiro. Sensação de ser magoado, frustração com você ou com os outros, qualquer coisa. Mesmo na dureza da raiva, por exemplo, se olharmos abaixo da superfície de agressão, geralmente encontraremos o medo. Então a raiva sempre está ligada com medo de base. Há algo embaixo da solidez da raiva que sentimos como muito ferido e dolorido. Por baixo da atitude defensiva está a qualidade de coração partido, desprotegida da bodhicitta. No entanto, em vez de sentirmos essa ternura, nossa tendência é nos fecharmos e nos protegermos contra o desconforto. O fato de nos fecharmos não é um problema. Na realidade, tomar consciência de que quando fazemos isso, de quando fazemos isso, é uma parte importante do treinamento. Então, o ponto não é você ficar não magoado, não fechado. É só você começar a gerar essa ciência, essa consciência desse processo todo. O primeiro passo para cultivar a bondade amorosa é perceber quando estivermos levantando barreiras entre nós e os outros. Esse reconhecimento compassivo é essencial. A menos que entendamos de maneira imparcial que estamos endurecendo nosso coração, não existe a possibilidade de dissolvermos aquela armadura. Sem dissolver a armadura, a bondade amorosa da bodhicitta é sempre contida. Estamos sempre obstruindo nossa inata capacidade de amar sem uma programação prévia. Sem, ela diz sem agenda também, sem intenção, sem segundo, sem propósito, sem um propósito que é diferente, assim. Você só só tem essa capacidade, você não precisa fazer dessa capacidade uma coisa útil, assim. Então, para isso a gente precisa ver o que está travando. Então, todas as práticas de compaixão não são para gerar o amor, é só para ver o que está travando. O amor que você já tem, já é, enfim. Então, isso é bem bonito, assim, de perceber. E aí não tem problema você perceber a resistência, porque a prática é perceber a resistência. Então, se vocês perceberem resistência na relação com os seres, não é que você não fez a prática, é que você fez a prática. Então, treinamos para despertar a bondade amorosa da bodhicitta em todos os tipos de relacionamentos, tanto nos de coração aberto quanto nos bloqueados. Todos esses relacionamentos se transformam em ferramentas na descoberta de nossa capacidade de sentir e de expressar amor. Então, todos os seres que você conhece, eles são convites para você amar mais. Então, todos eles, o pior deles, o que às vezes o que mais te agrediu, vai ser o que mais vai te, ao longo da prática, mais vai abrir o seu coração. Imagina uma mãe que precisa perdoar, precisa não, mas que vai perdoar ou está quase perdoando o assassino da filha, como já aconteceu muitas vezes na história da humanidade. Esse tamanho do coração que ela precisa. Então, nesse sentido, o nosso caminho são os seres. Os seres vão nos iluminar. Então, por isso a gente vai olhar para eles, assim como a gente olha para nós, né? E aí, na medida em que a gente olha para eles, não só a gente se beneficia, mas eles vão se beneficiar também. Então, a gente faz isso com essa motivação. A prática formal da bondade amorosa, o Maitri, tem 7 estágios. Começamos gerando bondade amorosa para conosco, e então a expandimos no nosso próprio ritmo para incluir nossos entes queridos, os amigos, pessoas neutras, aqueles que nos irritam, todos os anteriores como um grupo, e finalmente todos os seres através do tempo e do espaço, ou seja, é infinito nas 10 direções, assim, no espaço e no tempo. Porque a visão última é que o amor é a natureza da realidade. Então, não é que você tenha um amor que vai. O amor é a realidade. Essa é a visão última. É muito bonito quando a gente vai estudar isso. Gradualmente ampliamos o círculo da bondade amorosa. Então, o amor, na verdade, é o tecido da realidade. Se a realidade pudesse falar, ela falaria que você seja feliz. A aspiração tradicional empregada é que eu e os outros possamos desfrutar da felicidade, da raiz da felicidade. Então, essa aspiração, ela, na verdade, está de acordo com a realidade, entende? Você falar que você morra, isso não está de acordo com a realidade. Isso é como um dedinho brigar com o outro. Então, quando a gente começa a estabelecer uma relação com os seres de amor, mesmo que seja só aspirando ter isso, a gente começa a se orientar no sentido da realidade. Então, a gente corta a ignorância, é por isso que a gente vai parar de sofrer. Ao ensinar isso, descobri que as pessoas algumas vezes têm problemas com a palavra felicidade. Elas dizem coisas como: o sofrimento me ensinou muito e a felicidade me põe em apuros. Elas não estão certas de que a felicidade é aquilo que elas desejam para si ou para os outros. Isso talvez aconteça porque a nossa noção convencional de felicidade é demasiadamente limitada. Então, se você for desejar que ele seja feliz, é muito bom que você tenha estude, pesquise o que raios é ser feliz. Ser feliz é ter sorvete, é ter dinheiro, é ter emprego, é ter corpo legal. E você vai refinando isso. O Lama Lama Wallace fala, você vai refinando e refinando e refinando, até que quando você deseja, você sabe que totalmente é possível, mesmo que ele esteja morrendo. Então, por isso que a gente precisa refinar isso. Para chegar ao coração da prática, então eu vou ler mais um pouquinho só desses 2 parágrafos que a gente vai praticar. E amanhã eu leio a instrução mesmo. Mas a gente já está praticando com a instrução. Para chegar ao coração da prática da bondade amorosa, talvez tenhamos que colocar a aspiração por felicidade em nossas próprias palavras. Então, vocês podem fazer isso agora nessa prática. Um homem me contou sobre sua aspiração de que ele e os outros concretizassem seu potencial máximo. A aspiração de uma mulher que conheço é que todos aprendamos a falar, pensar e agir de modo que contribua para o bem-estar fundamental. A aspiração de outra pessoa é que todos os seres, inclusive ela própria, comecem a confiar em sua bondade fundamental. É importante que cada um de nós faça sua aspiração tão genuína quanto possível. Então aí, pessoal, tem estilos de mente. Algumas mentes são mais discursivas, elas focam mais na fala. Então é como se para você abrisse mais pensar isso, assim, que você seja feliz, falar e pensar. Outras pessoas, elas têm uma coisa mais do sentir. Então, às vezes, é mais fácil para a pessoa só sentir, assim, que você seja feliz. A pessoa sente essa abertura na conexão com o outro, esse calor, assim. É difícil de explicar, né? Mas a pessoa, ela sabe que é isso que ela está, emanando, digamos assim. E tem outras pessoas que vão surgir imagens. Então, talvez você imagine a pessoa sorrindo, você abraçando ela, ou ela com outra cara, ou ela andando, assim, livre, saindo. E aí você é por meio da imagem que o desejo surge. Então, não importa se vai ser mais discursivo pela fala, pelo pensamento, pela frase, mais sentido ou mais imaginado, tá bom? Não importa o estilo. E você vai também você vai explorando os outros, um vai ajudando o outro. Aí, por fim, ela diz assim: para trabalhar com essa prática, é útil considerar antes de começar as pessoas ou animais pelos quais sentimos simpatia. Pode ser um sentimento de gratidão, ou reconhecimento, ou um sentimento de ternura. Qualquer sentimento genuíno vindo do coração servirá. Se ajudar, podemos até mesmo fazer uma lista daqueles que facilmente nos inspiram esses sentimentos. Tá bem? Então a gente vai agora fazer essa prática. Só encontrei uma posição confortável. É só descanse por alguns momentos, só deixe o corpo respirar, perceba a sua consciência clara, presente. Não precisa fazer nada. E agora só reconheça o seu desejo de ser feliz, não importa onde você perceba ele mais claramente, ele é o seu ponto sensível. Pode ser numa sensação de frustração, mágoa, pode ser numa sensação positiva de alegria com algo. Só perceba que você está o tempo inteiro buscando a felicidade. O Mingyur Rinpoche diz que até mesmo a gente pisca o olho e a gente engole saliva buscando ser feliz. Não faz outra coisa a não ser buscar ser feliz. Às vezes de modo atrapalhado, mas é isso que a gente está fazendo. Então, como se você pegasse na sua mão, ou se você se olhasse assim como um amigo, uma amiga. Só deixe surgir o desejo que você seja feliz. Mas você pode falar, se você quiser, que eu seja feliz. Que eu me ajude a encontrar as verdadeiras causas da felicidade, que é tudo que eu mais busco. Então, uma alegria a gente poder perceber que a gente pode ser um grande amigo e amiga de nós mesmos. A gente ganha um amigo quando a gente realmente percebe que a gente é já esse amigo. E agora traga outro ser à sua mente com o qual esse amor ele flui muito facilmente. Pode ser um cachorrinho, um gatinho que você tem. Pode ser uma criança pertinho da sua família. Um grande amigo ou amiga. Só traga esse ser à mente. Perceba a sua tendência natural de sorrir, de abraçar esse ser. Agora descanse por alguns momentos no seu coração, na respiração. Só perceba a sua consciência livre, que poderia iluminar qualquer ser, qualquer situação. Descanse nessa clareza aberta, brilhante. É, Pema Chodron diz, depois de fazer essa aspiração para nós mesmos e para alguém que amamos com facilidade, passamos para um amigo ou amiga. Esse relacionamento, às vezes, é um pouco mais complicado. Por exemplo, gostamos dela, mas também, por exemplo, gosto dela, mas também, às vezes, tenho ciúme. E aí a gente diz que a Paula desfrute de felicidade, das causas da felicidade e enviamos bondade amorosa em sua direção. Podemos ficar quanto tempo desejarmos nesse processo sem nos criticarmos, sem nos criticarmos no sentido de quando a gente acha que está meio artificial, meio fake, falso, sem nenhum problema. Então traga agora um ser com quem você tem proximidade. Mas você sente que tem alguma relação, alguma complicação, alguma perturbação. Mesmo que seja um nível bem sutil de inveja, um nível bem sutil de competição e assim por diante. Você pode gerar esse desejo para essa pessoa, que você seja feliz, que você seja verdadeiramente feliz. Você pode se colocar como alguém que pode apoiar isso. Você pode nascer como realmente como alguém que está torcendo pela felicidade dessa pessoa. E fazer disso a sua principal relação. Não importa se tem complicação, essa é a sua principal conexão com esse ser agora. E se você quiser, você pode ficar mais tempo com o ser. Ou pode passar para outro que tem ainda também uma leve complicação. Até você falar que você seja feliz. Lembrando que ele é assim como você. Acorda, dorme, tem medos. Pisca. Assim como você. Ele também foge da doença, da confusão. Então, ao olhar isso, como não amar esse ser? Então, experimente o mais um ser. Se você sentir qualquer relação diferente com outro ser, qualquer contração, qualquer sensação de que ele não merece isso, perceba que isso é o seu coração sensível tentando se proteger desse ser. Isso é justamente os muros. E isso é também o seu ponto sensível. Esse é o jeito de você tentar ser feliz, tentando evitar esse ser, mesmo que seja levemente, sutilmente. Então, para esse, eu não desejo que ele seja feliz. E quando você sentir isso, você pode lembrar que esse ser tem isso também. Ele está o tempo inteiro tentando se proteger. E o jeito dele tentar se proteger gerou essa cara, esses atos. Então agora só perceba que todos os seres têm esse coração sensível, igualzinho a você. Comece a imaginar isso, como se você pudesse ver as pessoas que estão ao seu redor na casa, as pessoas do seu, da sua quadra, do seu bairro. E vai só expandindo, se dando conta de que todos os seres têm esse coração que tenta o tempo inteiro ser feliz. Super vulnerável. Nunca esse coração fica realmente fechado. Sempre vulnerável. Até o pior criminoso dorme, come. Faz carinho num cachorrinho, por exemplo. No seu cachorrinho. Então só perceba isso em todos os seres: animais, insetos, baratas, todos os seres. E vai vendo o tamanho que seu coração fica quando você percebe que todos os seres têm esse coração. Ele alcança todos os seres. E só relaxe. As coisas já são assim, a gente não precisa sustentar nada na mente, só descanse. Agora a gente dedica essa prática. De algum modo, ao se colocar, ao se dispor a trabalhar com essa prática, a gente está gerando um hábito na direção de abrir o coração. Então, essa prática, ela vira causa do nosso florescimento. E ao fazer isso, a gente vai apoiar a transformação de todos os seres desse mundo todo. Então, desde que essa prática vire causa, mesmo que indireta, mesmo que muito distante, mesmo que muito pequena, mas causa da transformação de todos os seres. A gente dedica essa prática para isso, para sanidade nesse mundo, para bondade. Como se essa prática irrigasse a bondade de todos os seres que já estão trabalhando, cuidando dos seres. Não deixando esse mundo cair. Apoiasse esses seres e também apoiasse os seres com o coração mais fechado, mais contraído. E assim a gente dedica a prática. Que a bodhicitta sublime e preciosa surja onde quer que não tenha surgido, e sem enfraquecer onde já surgiu, que ela se expanda cada vez mais. Agora vem uma lição de casa para hoje. Vamos ver se a gente faz uma lição de casa aqui. Ela diz assim, ó, amanhã a gente vai seguir praticando, né? Mas ela diz assim, o quarto estágio a gente fez até aqui hoje, até o terceiro. O quarto estágio é cultivar a bondade amorosa por uma pessoa neutra. Esta seria uma pessoa que encontramos, mas que não conhecemos realmente. Não nos sentimos desta ou daquela maneira com relação a essa pessoa. Dizemos que o lojista, o motorista do ônibus, a mulher que mora ao lado, o mendigo na rua, desfrute da felicidade e da raiz da felicidade. Então observamos sem julgamentos para ver se nosso coração se abre ou se fecha. Praticamos tomar consciência de quando a ternura está contida e de quando ela está fluindo livremente. Os ensinamentos budistas nos dizem que ao longo de muitas vidas todos os seres já foram nossas mães. Em algum momento, todas essas pessoas sacrificaram o próprio conforto em prol de nosso bem-estar e vice-versa. Apesar de nos dias de hoje mãe nem sempre ter uma conotação positiva, o ponto é considerar todas as pessoas que encontramos como nossos entes queridos, notando e valorizando as pessoas na rua, na padaria, nos congestionamentos de tráfego, nos aeroportos, podemos aumentar nossa capacidade de amar. Usamos essas aspirações para enfraquecer as barreiras de indiferença e liberar o coração gentil da bondade amorosa. Então, a lição de casa é só ao olhar para uma só pessoa que você, em geral, não acha que é da sua família e falar realmente que você seja muito feliz. E vocês vão ver que nos filmes, quando a pessoa está muito feliz, até no Soul tem uma cena assim, mas eu gosto muito do tempo, de O Feitiço do Tempo, né? Groundhog Day, o Bill Murray, quando ele está muito feliz. Ele já morreu várias vezes, ele já renasceu naquele dia muitas e muitas vezes, ele já desistiu de ser feliz, a mente dele já se expandiu depois de tantos renascimentos. Esse é um dos filmes mais budistas que existem, é o Feitiço do Tempo. Quem não viu, pelo amor de Deus, veja, tem que rever a cada 5 anos, assim. Daí, quando ele tá feliz, todo mundo nasce para ele, ele fala com todos os seres, ele sai na rua assim, é tipo o cara do Soul, hoje é um grande dia, toma aqui, ele de repente compra o café para um, assim, porque em animação dá para fazer rápido isso, né? Compra o café para um e dá, tá bom, seu café, senhor. Então, é isso, quanto mais você é feliz, mais isso é o coração feliz, é o coração do amor. E o coração do amor é o coração feliz. Então a gente vê isso nos filmes. Quando a pessoa tá feliz, o roteirista faz: como é que eu vou mostrar que ele tá feliz? Ah, eu vou. Ele vai amar todos os seres. Então até a Disney sabe disso, pessoal. É muito ridículo. Mas a gente tem que fazer essa prática. Então hoje, quando vocês olharem um ser, que em geral vocês é a vizinha que tem o som alto, por exemplo, aqui, né? Daí eu, em vez de olhar, a vizinha que tem o som alto, né? Eu te odeio. Que você seja feliz, porque daí a sua mente está muito mais vasta. Um momento você vai parar de morar aqui, no momento você vai parar de botar o som alto. E eu quero que você seja feliz. Você bota o som alto para tentar ser feliz. Que horrível, você está tentando ser feliz com essa música, né? Assim, mas você começa a criar uma relação com ela, que vai gerar um olhar, que vai gerar, às vezes, uma relação mesmo, tá? Se você chegar para conversar com ela, você vai chegar de outro modo. Tá bom? Então essa é a lição de casa. Agora tá aberto se vocês quiserem comentar alguma coisa. Amanhã a gente ainda não acabou. A gente termina a instrução dessa capítulozinho. Tá aberto. Só para ver como é que vocês estão aí. A disponibilidade desse texto é o livro Os Lugares que Nos Assustam. É só comprar o livro. Os Lugares que Nos Assustam, da Pema Chodron. A Rafaela falou: parece que tenho complicação com todos os seres. Ótimo! Se você tiver a aspiração de descomplicar isso, você já está praticando. Tá bom? Então, não é, o ponto não é que a gente não. Todo mundo tem. É por isso que essa prática existe. Se a gente tivesse uma relação boa, metade das pessoas iam sair. Vou fazer prática de amor e compaixão? Ah, não preciso, sai. Mas então, as pessoas ficaram. Então, Rafaela, tá certo, é isso aí. Todo mundo tem. E, na verdade, eu diria que você está praticando mais do que muita gente. Porque muita gente acha que não tem. Acha que tem relação complicada com três. Mas, se a gente olhar bem, mesmo nas relações boas que a gente tem, tem vários traços de competição. Por exemplo, eu sou o amor, eu acho talvez o meu melhor amigo, assim, no sentido de ser maravilhoso, um ser que eu tenho muito apego, assim, se o amor deixar de ser meu amigo. E aí, como é que eu percebo isso, que eu tenho relação complicada? Eu tenho ciúme do amor. Entendeu? Se o amor começar a ser amigo mais de alguém, eu tenho ciúme dele. Eu tenho competição com ele, porque ele faz coisas, eu falo, puta, eu devia fazer mais do que ele, tanto quanto ele. Então, só com a minha melhor relação, meu coração aberto, alguém maravilhoso, que me trata sempre bem, com a minha melhor relação, eu tenho apego, eu tenho carência, eu tenho competição. Poxa, então com a minha melhor relação eu tenho isso. Então imagina com os outros seres. Aí os outros vão ser indiferença, agressão e assim por diante. Então o nosso coração é sensível, pessoal. Então se ele é sensível, ele foi travando, fazendo um monte de coisa até agora. Então agora a gente tem que pegar tudo isso e falar: eu sei, coração, você fez isso para ser feliz. Agora eu vou fazer você ser feliz. E fazer você ser feliz é realmente esses muros não vão funcionar. Aí o coração fala: não, não é assim que é ser feliz. Não é construindo muros. Aí só: não, não é construindo muros. Ah, então aí o coração começa a tirar os muros. Mas ele construiu os muros tentando ser feliz. Só que ele estava sem sabedoria. Agora você dá sabedoria para ele, ele começa ele mesmo a destruir os muros. Então seu coração é super legal. Você tem que só falar com ele. Senão ele vai te foder. Ele vai... E a gente tá falando da nossa mente, né? Isso que é real. Alguém quer comentar alguma coisa?
Eu quero.
Oi, Tati.
Oi, bom dia. Então, essa questão que você está falando É, foi muito esclarecedora, porque eu sinto isso bastante também. E eu sempre me via numa posição meio de, primeiro, me sentindo culpada por não, de saber que em alguns momentos eu gosto das pessoas muito, tenho um amor assim, às vezes incondicional, mas em que em alguns momentos eu me sentia assim como você também, com ciúme, com apego, dependendo da relação. E aí eu comecei a achar que isso talvez não fosse também aquela coisa do espelhamento do outro ser. Será que, como você falou, às vezes a gente não quer olhar para isso, a gente fica meio que achando que, ah, eu não tenho problema com seres, mas aí quando você senta para meditar e pensa, não, eu tenho sim, eu estou vendo que eu tenho um monte de complicação. Mas aí você não quer muito olhar, porque você também está se vendo nisso. Você vê que, na verdade, você é aquilo que você está, e meio você está espelhando esses sentimentos. Então, não seria uma coisa meio uma fuga você não querer olhar para essas coisas? Você se sentia meio fugindo disso e não tendo, e achando que você nunca conseguiria desenvolver essa compaixão, e que às vezes você desenvolve, às vezes não, e dependendo da pessoa, do seu estado. Como que foi essa abertura de coração para você, assim, o seu processo? O que
Não, eu
você sentiu?
não tive nenhuma abertura de coração. A gente tem que praticar. Mas o ponto é assim: a gente na abordagem contemplativa, Tati, a gente não faz diagnóstico. O diagnóstico está feito, é ignorância. Daí a gente olha daqui para frente. E aí você olha o fato de que você tem que trabalhar com todas as relações. Você vai trabalhar com a sua mente. Então não tem nada resolvido e não tem nada perdido, porque está tudo aberto para você justamente trabalhar. Então simplesmente você usa essa sensação de você fugir do isso. Por exemplo, ontem o pai da Isabela falou, ele fala quase nunca, mas ele olha muito assim, né? E a gente fica muito exposto quando a gente convive, né? Sempre. E aí é muito interessante, porque ele olhou bem no meu olho e ele falou assim: olha, você. Porque eu falei assim, nossa, eu falei dos dois, assim, se um morrer, o outro está perdido. Eu falei um pouco assim. E ele falou assim: olha, se a Isabela morrer, você está perdido, porque eu tô vendo que você depende dela para um monte de coisa. Ele olhou bem no meu olho, assim. E para ele, ele quer que essa filha dele seja feliz. E ele me vê não fazendo algumas coisas e dependendo dela, ele fica assim: pô, esse cara não tá ajudando ela. Isso tudo ele falou assim no meu olho, eu senti isso, assim, né? O amor dele pela filha e pela situação toda. E aí eu percebi essa coisa toda assim: poxa, eu não quero perceber isso em mim, mas ele tá vendo. Então, o processo todo, ele revela que você é. E você, aí você sente esse seu desejo de ser feliz como sendo medo dele, né? Ou fuga desse processo. Então, o ponto é: qualquer que seja a emoção que tá surgindo em você ou situação, você toma isso como seu ponto sensível. Ou seja, eu quero ser feliz. Esse é o resumo. E ele também. Mesmo quando se ele fosse. Ele não é, mas se ele fosse agressivo. Eu também poderia olhar ele como sem, ele querendo ser feliz, só que ele está se manifestando desse modo. Então, isso não é passar a mão em alguém que é agressivo, é só realmente não transformar essa pessoa no inimigo. Então, você se conecta com isso e você faz a prática. Você fala: olha, eu quero ser feliz, por isso que eu estou com todo esse processo. Só que aí o jeito de ser feliz é você começa a estudar e aí você começa a fazer essas aspirações para você e para os seres. E isso é sem fim. Uma vez que você faz esse voto para você mesmo, que eu seja feliz, você começa a se ajudar a ser feliz. Então você começa a praticar shamatha, você começa a estudar sobre interdependência, porque você quer se ajudar. É como se você estivesse falando com um amigo. Você fala: eu vou te ajudar. E todo dia você olha esse amigo, você fala: bom, agora eu vou fazer alguma coisa com ele, vou dar um livro, vou falar com ele. Então você começa a ter essa relação com você. Se vocês tiverem essa relação com vocês estão feitos na vida, porque vocês vão pegar na sua mão até a iluminação. É isso que o Lama Lama Lamas fala. Se você tiver amor com você mesmo, você não vai deixar você ficar no Netflix miserável. Você vai ver, você tá na Netflix. Você quer ser feliz. Você tá sempre se conectando com o desejo de ser feliz. O Lama Lama Lamas fala que o que aconteceu na nossa cultura é que a cultura materialista transformou o desejo de ser feliz em algo pequeno. Em algo que é quase nada. Ah, você quer ser feliz, então toma alguma coisa. É como se não fosse nada, mas é isso que vai te levar até a iluminação. Então, o desejo de ser feliz em você é a maior coisa que você tem, a tua mente, o teu amor. Entende? É o seu coração sensível. Não é qualquer coisa. Não dá ração para ele, não dá Netflix para ele. Você vai ter que dar iluminação para ele. Então, você tem que realmente cultivar esse desejo, olhar para ele, sentir. E aí você vai ver que todas as suas emoções são esse desejo aflorando. Então, Tati, Tá tudo certo quando você percebe isso tudo, fuga e tudo isso. Isso, aí você percebe, todos os seres estão fugindo, e assim você vai praticando, tá bom? Mas o ponto não é você transformar isso num diagnóstico e nem numa coisa pessoal, assim. E a Sueli falou uma coisa que também eu queria trazer antes da gente se despedir, ou se alguém quiser falar mais alguma coisa, dá tempo. Ela disse assim: não consigo ver que todos os seres têm um coração sensível, já lidei com sociopatas. Ótimo. Se você falar isso e você achar que o seu coração não pode ver, aí beleza, aí você vai travar, mas você quer ser feliz e você não vai ser feliz assim. Então, se você quer ser feliz, tem algo em você que quer ver, e esse algo gerou esse chat. Então, se você escreveu isso, você não concluiu o que é, você está aberto. Então, porque você está aberta, eu vou sugerir algumas coisas. Uma delas é ler o livro As Virtudes do Medo. Porque as virtudes do medo é sobre a mente dos caras que matam as mulheres, dos sociopatas e assim por diante. E aí, no fim desse livro, esse cara, ele tem a mente do amor. Você vai ver que esse cara não. E esse cara estudou essas pessoas. E ele descreve quem são essas pessoas e como ajudá-las, tá? Isso não significa não se proteger. Ele ajuda as pessoas a se proteger, inclusive cortando contato. Ele vai dizer que quanto pior o ser, se você faz qualquer comunicação com ele, ele vai inverter para manter você enredado. Então, esse livro é maravilhoso, porque é um livro sobre a mente de um ser que mata o outro, né? E persegue o outro e faz da vida do outro um inferno. É bem legal esse livro, As Virtudes do Medo. E ele mostra também como o medo é inteligente. O medo é o seu coração sensível. O medo não é horrível. Se você trabalha com ele. E aí, outra sugestão, Celia, você vê casos de pessoas que perdoaram ou que mudaram depois de terem feito coisas horríveis assim. Então, se você vê um caso, depois você vê outro caso, tanto de gente que perdoou um ser assim, quanto de um ser assim que mudou. Porque esses casos, eles mostram que é possível mudar e que o ser não é inerentemente sociopata. Tá bom? Então, aí isso vai gerar a clareza de que todos os seres podem sim ter a bondade fundamental e ao mesmo tempo estar tão fechado para ela, ou, por exemplo, tão tentando ser feliz de um jeito tão ignorante, que eles vão achar que é matando, ou excluindo, ou gerando todo um grupo social que vai excluir os outros e assim por diante, tá? Mas é importante ter esses exemplos, assim, isso é bem bom de ter esses exemplos. E uma outra sugestão, Sueli, tem algo em nós que é arrogante quando a gente pensa isso. Só sente seu coração quando você sente isso. Tem algo em nós que acha que a gente é bom e aí o outro não é. E você tem que descobrir o que te levaria a matar alguém. Então eu, por exemplo, já vi, assim, eu já senti assim, se eu fosse aqui, eu me mataria. É por aqui que a minha mente vai para chegar no ponto do suicídio. É um traço de pensamento. Não é que você vai sentir isso bem claramente às vezes, mas você entende, é por aqui. É por aqui que eles vão. É por aqui que eles vão. Quando eles começam a pensar assim, e depois começam a pensar assim, e você vê que a sua mente poderia ir. Quando você sente isso de coração, você fala, assim como eu. Assim como eu. Então, é importante você entender que eles são você. Eles revelam o potencial da mente humana de manifestar aquilo. Então, aquilo não é estranho. Aquilo não pode ser estranho. Se você achar que aquilo é estranho, você se separa. Você fala, ih, eu não. Aí não tenho assim como eu. Aí não vai ter amor. Mas você tem que começar a perceber que condições me levariam a ser assim. Então, quando a virtude do medo, o cara diz assim, ó, não tem caso de violência sem causa e condições. É isso que ele diz. Não tem. Aí ele diz, essas entrevistas que fazem com a pessoa, ah, mas ele era tão calmo, ah, mas ele era tão. Ele diz, não, os sinais estão sempre presentes. E não tem nenhum ser desse que não teve. Ele diz que ele tem momentos do livro, tudo é a Isabela me falando. A Isabela é maravilhosa, nesse sentido. E ela diz que o que esses seres mais precisam. Eles dizem, eles estudaram casos de um cara que matou alguém e um cara que não matou, assim, que o cara tá tranquilo. E aí ele realmente estudou esse processo, né? Ele até encontrou alguém que ele falou assim, qual a diferença entre eu e você, né? Que você teve, ele teve, ele viu a mãe dele ser morta pelo pai, né? Com 3 anos, o cara que escreveu o livro. Qual a diferença, né? E aí ele disse, porque os dois tiveram infâncias muito traumáticas, o cara que matou e ele que estava ajudando, que ele virou um especialista em bondade, assim. E daí esse cara fez essa pergunta para ele: por que que com você não aconteceu isso? Aí ele começou a se perguntar. E ele disse que a coisa que mais é inexplicável, mas que mais faz a transformação de um ser humano em ser humano, é ter conhecido um exemplo de bondade próximo. Realmente um exemplo de bondade. Então, se você entender isso, vai ver que os psicopatas, ele muitas vezes não tiveram de fato o coração tocado nessa vida. Realmente. E você vai lembrar na sua vida quantos seres tocaram o seu coração. Você teve esse processo. Você teve esse processo. Então você foi iniciada no, na bondade e vários seres não foram. Então você vai ter uma compaixão inacreditável pelos sociopatas, muito maior do que pelas vítimas. E isso não é deixar os caras matarem. Isso é você, se for preciso, prender, mas com muita compaixão. Com muita compaixão. Então, a sua compaixão, ela é extraordinária de acordo com o sofrimento. E quem está mais sofrendo é o agressor. Porque a gente, na nossa sociedade, acha que o sofrimento é só a violência, né? E a gente acha que é. E você precisa, a gente consegue entender que é possível se liberar disso, porque a pessoa é bondosa. Muitas vezes a vítima, ela tem ela é um coração maravilhoso. Então, se você olhar sutilmente, o maior sofrimento é do agressor. Isso não é para você invalidar o sofrimento da vítima, não cuidar da vítima, esquece. É só para você realmente olhar de modo amplo. Então, quando a gente diz isso, as pessoas se revoltam. Elas falam: meu Deus, não é verdade, porque você está. E a vítima? Então, não é isso. Não é na hora falar isso para a vítima, não é não apoiar, não é isso. É aqui entre nós, se a gente quiser de fato abrir o nosso coração para os sociopatas, a gente entender que eles estão sofrendo num nível inacreditável de sofrimento. E se a gente não for capaz de fazer isso, a gente gera a mente que gera as prisões. E as prisões acabam com a humanidade, porque as prisões, elas subentendem que a gente não tem como tratar desses seres. E a gente exclui esses seres numa escola de negatividade. E essa escola de negatividade vai crescendo e a gente vai tentando se proteger dessa maldade que a gente mesmo excluiu. Então a gente tem que integrar. Só que como é que a gente vai fazer isso? Então, o intensivo sim, por exemplo, a gente vai chamar a Camila Nunes Dias para falar sobre encarceramento em massa e como é que a gente faz quando alguém faz negatividade. Você bota ele onde? Você faz ele o que com ele? Você exclui ele e bota eles lá para terem planos para depois ligar e fazer golpe, né? Aí você vai ver que isso depois volta. Então não vai funcionar, tá bom? Então isso é super complexo, só queria levantar esses pontos todos. Se você quiser falar alguma coisa, tá aberto, Sueli, sobre isso. Só eu não falar, né? Mas é como você botou no chat. Se você quiser, pode abrir o microfone. Cristina, você levantou a mão ou não? Ah, Sueli, pode falar.
Quero só tranquilizar vocês que eu não lidei com nenhum assassino e nem é uma coisa presente, é uma situação que aconteceu na minha vida e que me mostrou coisas que eu não conhecia. Uma estrutura de pensamento, de emoção que era estranha para mim, desconhecida para mim. E eu fui conduzida a entender isso até chegar a essa conclusão de que eu estava lidando com sociopatas. Depois de muitos anos de análise, e não é uma coisa que me provoca raiva nesse momento, que, enfim, não é uma crise desse momento, mas é só essa constatação, assim, essa informação de que parece um pouco perigoso, assim, pensar que todas as pessoas vão ter esse coração sensível. E não estou querendo afirmar nada, é só é a maneira como eu sinto hoje.
Não, mas tem uma diferença, Sueli, de você afirmar que eles têm e afirmar que eles estão manifestando isso. Então, o ponto é, você não vai ser ingênuo. Nos Virtudes do Medo, o cara nunca é ingênuo. Ele fala assim: você pede uma medida restritiva, você corta o contato. Porque você tem que entender, você tem que olhar. A compaixão, ela não ignora a loucura do outro. O que a compaixão faz é não absolutizar a loucura do outro. Ele não achar que o outro é a loucura dele, atual. E entender que a loucura do outro está presente, mas que é possível, ela não está na base da mente dele. É só isso que é ver o outro como tendo a bondade amorosa. Tenta só fazer isso, assim, imaginar como seria se esse outro ser, ele tivesse a Sueli, você no coração, só que presa. E aí, presa e louca. E fazendo várias ações, mas lá no coração dele é você. Lá no coração dele tem uma bondade. Então, o nível de loucura desses seres é muito grande. Então, a Virtude do Medo mostra vários desses outros pensamentos que eu também. A Isabela também falou: nossa, eu não achei que eles pensavam assim. Eu não achei que isso era um jeito de viver, né? Então, eu acho que a gente está numa aventura de entender como que a mente vai se estruturando, né? Para poder a gente se ajudar. Se a gente não entender como essa mente se estrutura, a gente nunca vai saber lidar com esses seres. Então, a gente precisa não ser ingênuo, mas, ao mesmo tempo, se você desiste do coração desses seres, o próximo passo é a prisão, ou é matar. Você concorda, você entende, Sueli?
É, na verdade, eu não sei qual é o próximo passo. Para mim, o próximo passo foi exatamente botar esses limites. E não é difícil desejar que as pessoas sejam felizes, é fácil. Contanto que elas sejam felizes lá longe.
Exatamente. Mas pensa que a gente sempre vai ter um coração meio amedrontado se a gente não olhar mesmo esses seres profundamente. E quando a gente olha esses seres como Sua Santidade Dalai Lama, ele realmente olha todos os estranhos como sendo amigos muito profundos. Não é uma ideia isso. Ele realmente tem essa sensação de que aquele é um grande amigo. Ele fala: esse é o meu grande amigo. Só como ele pode ter grandes amigos por todo lado? Então, se a gente quiser esse nível de abertura, se a gente aspirar isso para nós mesmos, a gente precisa entender o que está gerando essa sensação de distanciamento desses seres, e a gente pode começar com um, se comover com um. Basta um. Entende? Por exemplo, se você, vamos supor que você tem uma visão assim de alguém que estuprou alguém como sendo o demônio na Terra. Basta um ser que você humaniza que estuprou alguém e todos os outros você fala assim: não, espera lá, essa situação é complexa. Ele é um ser humano. Você não, você vai ter uma tendência menor de desumanizá-lo só porque ele fez uma ação horrível. Isso não significa validar a ação. Isso é só não invalidar o ser. É só isso. Só que na nossa cultura, a gente é sim ou não, né? A gente é muito. Então a gente tem uma sensação de que uma vez que você valida o ser, você está validando a ação. É difícil da gente ter esse pensamento complexo. Então a gente precisa realmente pensar de modo complexo hoje, assim, nesse sentido. Porque não é ser ingênuo, mas é não deixar que isso tire a sua compaixão. Então, quando vocês quiserem lembrar de um exemplo disso simples, assim. É quando é perguntado para aquele. Teve um monge que foi torturado por 21 anos. Ele saiu vivo e com saúde da prisão. Ele é sempre citado pelo Thubten Dinpa, pela Sua Santidade Dalai Lama. E perguntaram para ele. Foi torturado, pessoal, pelos chineses, torturado. E preso por 21 anos, assim, no campo que eles chamavam de campo de concentração de lamas, assim. Então, trabalho escravo e sem comer e passando frio. E aí, quando perguntaram para ele qual foi a pior coisa, o pior momento, o pior sofrimento, ele falou: foi quando eu quase senti raiva. Foi quando eu quase senti raiva. Ou seja, então o que ele faz é, ele não deixa que o outro tire o coração dele, ele não deixa que o outro tire a coisa mais, o bem-estar, a sua felicidade, que é a compaixão dele. Então, o pior que a gente pode fazer é deixar que a negatividade do mundo tire a nossa compaixão. Essa é a pior tragédia. Tá? Então, se vocês não deixarem isso acontecer, isso a Joan Halifax fala com essas palavras mesmo. Essa é a pior, seria a pior tragédia. A Joanna Macy fala com essas palavras. Então, se vocês não deixarem isso acontecer, a gente agora fica forte para resgatar esses seres humanos. Então, a gente precisa resgatar os seres. É isso que a gente precisa fazer. Esses seres, eles precisam de resgate. Resgate dessas regiões horríveis. E enquanto tiver essas regiões horríveis, a gente nunca consegue se livrar delas. Porque elas são parte do nosso mundo. Então, é como se aquelas regiões horríveis fossem a nossa casa. E se tem um lugar que está cheio de barata, rato, sujeira na sua casa, você não vai falar: foda-se, precisa ficar longe, porque é a sua casa. Está entrando no seu encanamento o tempo inteiro. Aí você vai falar assim: não, vamos limpar. Ah, mas tem muitos seres lá, é muito difícil, vai levar muito tempo, mas é a minha casa, você vai falar, mas é a minha casa. E se, enquanto eu não limpar aquilo, eu vou sempre sofrer aqui, porque tá vindo, o cano tá vindo, tá? Então, a gente tá encanado, pessoal, com todos os seres, esse é o real. E se tá sujo lá, vai chegar aqui. Então, o lance é desencanar geral, quer dizer, liberar geral, desentubar e liberar esse fluxo geral, né? Tá bom? Então a gente amanhã continua mais um pouquinho, só por causa do, já são 9h28 aqui. Mas assim,
Obrigada,
enfim,
eu
né?
vou procurar o livro.
Oi, Sueli.
Obrigada, eu vou procurar o livro.
Ah, As Virtudes do Medo, tem inteiro online. Fala com a Isabela. A Isabela tá empolgada, manda um Instagram pra ela. Tá bom, pessoal, super agradeço. Obrigado também, Sueli, por levantar esse ponto, porque não tem a ver com você ou como, né? Tem a ver com o fato de que isso é o pensamento de muitas pessoas, e para você, claro, não é uma grande coisa agora, mas é legal que você levantou. Daí eu sempre uso isso, porque daí a gente consegue falar dessas coisas, né? Então, super agradeço. Beijos, pessoal. Até mais, obrigado.
Obrigada, bom dia.
Obrigado, Gustavo. Bom dia.
Obrigada. 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 Obrigada.